Aê! Fala, fera! Ó, Kiwan deu cano na gente de novo, cara. Não tem jeito, Kiwan, viu, cara?
De novo.
Porra.
Eu tenho mais participações no podcast que o Kiwan, cara.
É que hoje foi. Hoje quem atrasou fui eu, né, cara? Fui dar um treinão lá no Renzo. Aí fiz uma ponte, Craig Jones, no podcast, logo mais.
Boa!
E fui lá, camisetinha do MMA hoje, o Renzo já tá com a dele, fizemos umas fotos e tal, foi massa.
Mostra a sua pra câmera.
Atenção, MMA hoje.
Boa.
Aí vai. Depois a gente vai falar em off, eu vou pegar, tem pra você também.
Aê, caralho.
Pô, lógico, pô. Lógico, parte importante do show. AG Fight.
E esse treino, como é que você faz? Porque você
você
mora longe. Mas você mora longe pra caramba.
Sei lá, 50 minutos, 45 sem trânsito. Tá. Não é absurdo, mas é longe. Mas aqui, cara, aqui qualquer lugar que você vai é meia hora, entendeu? Então, tipo, é mais 15, 20 minutinhos, tô lá. Uma hora,
treina,
assim,
de boa. Você treina regularmente em algum lugar, não?
Não, não. Ainda mais agora, com quarentena. Mas tem uma Renzo Grace perto da minha casa aqui, que eu vou regularmente, entre aspas, entendeu? Mas tá tudo fechado, sei lá, desde março, né?
Mas quando tava aberto, é ali que você treinava.
É, ali que eu treinava. Eu fazia, sei lá, uma, duas vezes ali e duas vezes lá no Renzo. Ou às vezes eu ia em Jersey City, na academia do Thiago Hella, e fazia umas aulas lá com ele e tal. Eu não gosto de aula, eu vou e faço umas particulares, a gente dá uns treinos juntos, só camaradagem.
Broderagem. Com o Rickson. Quantos gregos você já fez aula? Rickson, Roxinho.
Caralho, porra, Neyman, o Renzo, Neyman. Renzo, Neyman.
O Hollis, o Igor.
O Rickson. Não, nunca treinei com o Hollis nem com o Igor, mas eu vejo ele sempre lá. Eu tento ficar mesmo com o mesmo cara sempre, entendeu? Porque fica, sei lá, eu acho estranho. Eu acho que eles acham estranho também.
É que de aula particular, porque assim, que eu nunca fiz aula particular, eu sempre fui matriculado. Se eu pudesse fazer aula particular, eu gostaria de fazer uma com o Rickson, uma com o Renzo.
É, legal pra caramba, cara. Pô,
diferenças.
A aula com o Rickson foi sensacional, cara. É mais a nostalgia pra mim, né, cara, de estar fazendo uma aula com o Rickson, sabe assim? Mas, pô, fizemos um basicão, assim, eu falei pra ele, pô, mestre, eu quero que você me ensine, assim, o básico, mas o teu básico, o que você acha que todo cara que faz jiu-jitsu tem que saber? Porra,
respirar.
E ficou amarrado, pô, fizemos 45 minutos só de respiração, cara. Mostrava e falava e deitava e segurava no meu peito, falava aqui, ó, tá vendo, você sente aqui, cara, foi foda, foi muito foda, muito legal.
Cara, é ninja, né,
velho? É animal. Cara, conta, como é que tamo, cara, semana sensacional, cheia de coisa acontecendo,
correria total.
Durinho fora, agora confirmaram o Usman hoje, vamos lá, minuto, peraí, vinheta, por favor, minuto, AG Fight!
Essa vinheta tá melhor cada semana, cara.
Você fez especiais. O cara faz assim, a vinheta mimimi é foda, né?
Cara, como eu te adiantei, a AG Fight é o único site brasileiro que tá lá em loco, né? A Natácia, nossa repórter, tá lá. Ela ainda tá em quarentena. A quarentena dela começou aqui em Vegas. Quando ela tava no aeroporto, estourou a notícia do Durinho. Na verdade, olha que curioso, eu tava entrevistando o Ebert, o irmão do Durinho. No final da entrevista, ele falou, peraí que o UFC tá me ligando. Se ligou pra ele, avisou que o Durinho tinha sido. Não só o Durinho, como o Durinho, o Greg Jones e o Wagner Rocha. O Ebert foi o único que testou negativo.
Uau! Esse é o pessoal da equipe do Durinho?
Do Durinho. E ainda tinha o Daniel, que ia voar da Cerrado MMA, né? Que ia voar de São Paulo. Mas antes dele ir para o aeroporto, o Durinho ligou pra ele e aí ele nem foi viajar. E aí o Ebert voltou, eu finalizei a entrevista, mas o final da entrevista é até engraçado, porque ele tá, tipo, mesmo, pensando completamente no Durinho.
Completamente fora, né?
As respostas já foram mais secas, assim, fechou e terminou. Tanto que eu soube que era essa notícia muito tempo depois, ele não me falou.
Ele não, né, falou nada?
Não.
Porra. Não rola nem off, assim, tipo, porra, cara, ó, não fala nada, mas... os caras separam bem, né? Bem profissa, né?
Depende muito da situação, assim, nesse tipo de caso, porra. Era o irmão dele fazendo a luta mais importante da
É
vida, o main
foda, né,
event.
cara? Essa foi foda.
Primeiro evento na Ilha da Luta. Porra, os caras isolados no hotel.
Essa foi foda. O Vicente Luque não tava nem perto. O Vicente tá treinando pra luta dele com o Randy Brown,
é,
né?
Eu até conversei isso com o Ebert, que ele não ia pro corner porque ele tava treinando pra luta dele.
Acabou ficando bom pra ele, né, cara? Porque se ele tivesse
Exatamente.
Ali, era capaz dele ter pego alguma coisa.
Não, porque o Vicente tá no Brasil, né?
Não, mas se ele tivesse vindo, né? É isso que eu quis especular.
Ah, eu não sei se ele iria direto pra ser corner ou se ele viria pra cá pra acompanhar o quê? Acho que ele faria igual o Daniel. O Daniel viajou do Brasil pra ser corner
Entendi.
apenas. Não, pra acompanhar. Aí não sei. Que o Vicente tem o passaporte americano, ele poderia vir, né? É
E
verdade.
o Durinho disse que não tá se sentindo muito bem, né, cara? Isso que é. Como
Teve dor de cabeça.
Porra, foda,
Hoje ele
cara.
postou que a dor de cabeça melhorou. Mas até o momento do exame, ele era assintomático.
Entendi. Puta, que
Então,
loucura, né, cara?
ele pegou o vírus muito pouco tempo antes de vir para Vex. E além desses três, outros dois lutadores do camp dele lá da Flórida também pegaram o Covid-19.
Putz, devia estar todo mundo junto. Aí teve mais dois, né? O Berinja e...
O Berinjo e o Mamute.
Caramba.
Aí, bom, fazer um plantão Covid, tá? Resumir todos
vamos
os
lá.
casos.
Plantão Covid. Cara, você é da minha idade. Você é de São Paulo, né?
Sou de São Paulo.
Você lembra dos sobrinhos da Taíde?
Lógico,
então,
pô.
Então, eles faziam essas postas aí. Plantão. Isso aqui zoando, lembra? Cara? Muito louco.
Lembra? Pô. Covid.
É.
O Berinja, o Anderson Berinja testou positivo. O Vinícius Mamute, revelado pelo Contender Series em 2018, também testou positivo. Os dois lutariam no dia 15 e foram retirados automaticamente. O Raul Ian, isso já é um da semana passada, até a GFAT foi furo nosso. O treinador dele, o Ronildo, testou positivo. E daí. Só que ele testou negativo. Então o que fizeram? Manda ele pro hotel para São Paulo, a gente testa de novo. Não vem o Ronildo. Testou negativo de novo em São Paulo e pode viajar para a Ilha da Luta.
Caramba.
O Ronildo seria a corner, o substituto dele seria o Daniel Moraes. E aí quem faria o corner seria o Pateta e o Daniel Moraes. O Pateta não foi para a Ilha da Luta. E aí o Raul Leão vai conseguir algum outro corner lá em cima da hora, não sei quem.
Tá uma doideira, né, cara? Porra, vai ser. Cara...
E tem a Marina também, a Marina Rodrigues, que ela foi para São Paulo. E o treinador dela testou positivo. Só que eles deram muita sorte, porque assim, como em São Paulo, a quarentena lá em São Paulo era de 2 dias, 48 horas, eles deram opções para os lutadores. Você quer dividir quarto com seu treinador? Para ajudar a perda de peso e tal. Mas se o treinador der positivo e você der negativo, a luta cai, porque vocês estão no mesmo quarto.
E não tem nem tempo de esperar, porque o ideal é esperar 2 semanas, né?
Exato. E aí já cai a luta. A Marina e o treinador não dividiram o quarto, ela ficou sozinha. Ela testou
Nossa,
negativo, treinador
cara.
Positivo. Não o treinador, desculpa, um dos parceiros de treino. E daí a luta não caiu, foi apenas adiada e seria numa data e agora vai ser realizada em outra, no dia 25.
Ó, estamos recebendo notícias ao vivo.
Não, detalhe interno da GFAT aí, deixa pra depois.
Tá bom.
E aí são esses os casos, né? E aí teve o Dudurinho também. Isso nem começou a Ilha da Luta, já são 5 brasileiros envolvidos diretamente com o Covid-19. Né?
Caraca, né, bicho? Então, essa história do Durinho aí, agora a grande dúvida que fica é, porra, vai ter que ganhar mais uma, provavelmente, agora, pra disputar o cinturão de novo, né?
Possivelmente, porque o Usman, bom, agora foi confirmado, né, como você já falou, na madrugada de ontem pra hoje, o Usman
contra o Masvidal. Liberou, passou tudo, né?
Passou tudo, mas vai ser testado lá de novo. E eles saíram hoje, voos separados pra Abu Dhabi.
Só faltava, os dois vão se pegando no avião. É.
O foda é que, cara, os dois pegaram o voo hoje, vão chegar lá e ainda tem que fazer quarentena lá. Então, cara, o corte de peso
tipo...
Usman não perde muito. Desculpa, o Masvidal não perde muito, mas o Usman tem que estar muito ligeiro, cara.
Mas o Usman já tava preparado, né? O Masvidal tá mais tranquilo.
Sim.
É, Mas tipo, vai chegar lá, é o estresse da semana só, mas o que tinha que treinar já tá treinado, com exceção do Masvidal, né? O Masvidal, não sei se tá em camp, né? A barba a gente viu que ele não fez.
Até ia ser legal o Kion falar agora, analisar como lutador, né? Porque o Usman, por mais que estava preparado, ele estava preparado pro durinho. O quanto então muda, né? O Masvidal tá sempre ali no shape, sempre treinando, mas não fez um camp.
É.
Mas o Usman tava treinando especificamente pro durinho e vai enfrentar o Masvidal agora.
Mas eu acho que eu vou chutar já aqui a primeira. A gente vai fazer a gente vai fazer os picks, o desafio da luta lá. Mas eu acho que ficou mais fácil pro Usman do que contra o Durinho. Infinitamente, assim. Não que o Masvidal não seja um cara duro, mas estilo por estilo, eu acho que ele vai sobrar contra o Masvidal.
Também acho. Acho ele bem favorito pra essa luta.
Porra, e... Bom, ficar de olho aí. Mas o que acontece com o Durinho agora é que deve se recuperar e voltar pra fila, né? Infelizmente.
Possível, aí o nome do Colby Covington ganha muita força, né?
Eu acho que se o Masvidal ganha muita força. Contra o Usman, eu não acho que tenha uma revanche. Porra, aquela luta deles foi dura, mas o Usman ganhou de forma avassaladora, sem dúvida, sem discussão. Vai ver de novo o que ali? Bater no cara de novo?
Na verdade, eu me refiro ao Colby ganhar força pra pegar o Durinho, eu quis dizer.
Ah, sim, sim. Ah, é, porra. E essa é uma puta luta. E eu ia adorar, porque vai ser o primeiro brasileiro que ia massacrar o Colby, né, cara?
O Wilder finalizou o Colby, né? Mas foi rápido, né? O primeiro round.
Quem?
O Wilder Alves.
Ah, verdade. Mas faz tempo, né, cara? Então, faz tipo, o cara amadureceu. Eu acho que hoje, os dois juntos, o Wilder não ganhava. E foi uma época diferente também. Naquela época eu não tinha birra dele, agora eu tenho.
Pacheco? É.
Pacheco.
Ó, foda, cara.
Que mais? Vamos falar de mais tá. Notícia.
Tá, a maioria das notícias ainda é questão do Durinho, né? Porra. Manager se pronunciou, treinador se pronunciou, o próprio Durinho. Mas uma das manifestações curiosas foi do Borrachinha no Twitter, né? Borrachinha, que hoje em dia tá usando muito as redes sociais dele, né?
Uhum.
Enchendo a paciência do Adesanya. Cadê a Adesanya? Sumiu, né? Não fala nada. Em um momento ele falou, quando o Durinho saiu da luta, ele falou alguma coisa do tipo, mencionou alguns casos, né? E falou que de lutas aceitas em cima da hora, ou lutas que não fariam sentido, acho que foi isso que ele quis dizer. Tipo, Romero disputando o cinturão, vindo de derrota com a Adesanya, e a luta foi horrível.
É.
E aí ele meio que mencionou o Durinho, seria o número 4, pelo que ele mencionou, seria o quarto, não seria o da fila, seria o Masvidal da vez, né? Mas. E aí entrou o Durinho, e aí ele caiu, e aí ele até falou: o MMA pune. E daí o Ebert, o irmão do Durinho, respondeu na lata. O Ebert comprou a briga ali, deu uma resposta curta e grossa ali no Twitter, falando que o Durinho é o número um, que ele era o desafiante, enfim, que o MMA pune também quem fala muito, assim, deu uma... Mas aí o Borrachinho se explicou depois que, na verdade, a mensagem era pro UFC e não pro Durinho. Para a postura do UFC, pelo que eu entendi, como manejar
as... Ele meio que sofreu isso de primeira mão, né, cara? Foi, porra...
Sim,
foi
duas vezes, né?
Foi meio ridículo. Se a galera que estiver assistindo, se voltar naquela época ali desse buchicho todo que deu do Adesanya com o Romero... Eu, inclusive, fiz um podcast com o Borrachinha. A gente fez dois, um em inglês e um em português, e eu falei bastante disso, cara. Eu falei, porra, passaram a perna no Borrachinha... Essa história de que ele não ia estar pronto, era coisa... Com o Borrachinha no podcast, a gente fez a conta, era coisa de tipo 3 semanas, entendeu? Não era nada absurdo que ia ter que adiar o... mas ele gostaria muito para o legado dele lutar. Mentira, mentira. Agora tem essa história do o Valide falando que ofereceram agora pro dia 15 ou dia... E eles negaram também...
Seria oferecido para a Ilha da Luta, e depois seria oferecido para agosto, segundo, de acordo com o Valide. E o Kemp, lá, o treinador do Adesanya, teria recusado. Eu não sei se passado a perna seria expressão, assim. O que eu acho é que o Adesanya, de fato, evitou a luta com Borrachinha no início do ano. Seja lá, porque o sonho dele era lutar com o Romero, ou porque não queria ficar mais tempo parado. Seja lá qual foi a questão, quem evitou a luta, questão seria 1 mês, 5, 6 semanas depois, foi o Adesanya. E agora ele está pedindo mais tempo, né? O
Posso
Borrachinha está
jogar meu
pronto.
bumerangue aí, cara?
Mas...
Até que ponto o Adesanya chega e fala assim: olha, eu não vou lutar com esse cara agora, eu quero lutar com o fulano. E o UFC faz assim: ah, ok, senhor, vamos lutar com o fulano então. Eu não acho que tem muito dessa, cara. Eu, de verdade, eu não acho. Entendeu? Os caras devem chegar pro cara e falar: ó, vamos marcar a luta. E vai com quem eles querem, não é o cara que fala: ah, mas o campeão que resolve. É, tem campeão e tem campeão, né, cara, que resolve. Eu não acho que o Adesanya ainda tá com essa bola toda que chega e escolhe quem que vai desafiar pelo cinturão pro. Não acho que é ele que faz esse call, eu acho que é o UFC que escolhe. Por isso que eu falo que.
Acho que foi uma conjuntura de fatores. Por exemplo, aquele card, se cai essa luta, se não tem o Adesanya, era a main event seria a Ioana com a Weili Zhang.
É, terrível.
Eles precisam, embora tenha sido uma puta luta,
Mas
não
não
ter a
dava.
vendagem necessária. Então eles
Exato.
precisavam de algum nome. Borrachinha não tinha como lutar naquela data. Então, às vezes, o mercado fala
Então,
mais alto para
exato,
você,
foi
cara.
grana. É isso que eu tô dizendo. Foi grana mesmo. Então é tipo. Quanto a. Ah, foi o Adesanya que escolheu, porque. Eu não acho, não. Eu acho que os caras falam: ah, não pode
Não,
lutar,
também.
passa pra frente, vai pra direita aqui e continua. O evento vai de qualquer jeito. Eu acho que
Concordo
é.
também, concordo com você. Essa é a minha opinião, mas o que eu me referi antes é, independentemente do que tenha sido, se foi o Adesanya que pediu, se era o sonho dele lutar com o Romero, seja lá qual foi a justificativa, a luta não ocorreu por parte do Adesanya e
Sim,
UFC,
sim.
assim.
É, exato,
E
exato.
agora, de novo, ela não está ocorrendo por parte da Adesanya e UFC, assim, porque o Borrachinha está pronto nesse momento.
Mais ou menos, né? Bom, a gente tem que acabar o Kemper. Ele tá pronto, tipo.
Tá pronto para marcar a luta, mas não
É,
tem nem
exato.
para marcar.
Exato. É esse o pronto. Mas se falar, vem lutar daqui 2 semanas, eu não acho que ele tá pronto. Ele começou a
Não.
treinar faz 1 mês, né?
Sim.
Mas ele já tem uns 4 semanas de camp, né, cara? E ele tá no foco mil, assim. Tá
Sim, não.
foda.
Por exemplo, agora início de julho, se você quiser marcar uma luta para o final de agosto, ele está pronto.
Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que
É isso.
até. É, exatamente.
Não
Exatamente.
foi pelo que o Valide teria dito ali com os caras da Adesanya, eles estão pedindo luta para outubro. Daí surgiu a ideia do TUF, né?
E rolou fora isso daquela história a gente falou um pouco disso, eu acho já, né? Do fora a história do Rogan, alguém que você conhece, alguma fonte secreta, confirmou que vai rolar mesmo, não vai?
A informação que eu tinha é que das três partes envolvidas, duas já tinham topado, que seria o UFC e Borrachinha. Tava no colo do camp do Adesanya.
Entendi.
E aí, ao que tudo indica pela entrevista do Valide, teria sido recusado também pela parte deles ali, né?
Uau!
Não sei,
É,
aí
cara.
só que o Adesanya não tá dando entrevista. Será que ele tá machucado?
Pode
Não sei, ou
ser.
se ele tá sem camp, não tá conseguindo fazer por causa do Covid, não tá conseguindo fazer um camp completo, porque ele meio que sumiu, né, do noticiário, cara.
Pode ser, exatamente, exatamente. Eu não sei se eu sigo ele no Instagram também. Se eu sigo, eu não vejo nada dele. Não tem nada na social media, nada rolando, né?
Não, deu uma parada total, cara.
Ó,
Na pena.
vamos dar uma. Vamos fazer o desafio da luta?
Vamos só a última aqui. O Kobe Garmin já aceitou o desafio do Mano Moraes.
Ah!
Uma baita luta. E seria
Pô!
mais para. Ele aceitou para outubro. Vamos ver se o Mano espera, né? Seria para
Eu
outubro.
perdi essa. Quando que rolou isso daí?
Gfights.com,
Pô,
malandro.
vacilo meu, né, cara? Não tô. Ó, galera, isso aliás é bem lembrado. Segue lá, ó. Entra lá, gfight.com. O que que eu fiz esses dias? Eu entrei lá no teu. Na gfight.com, eu dei um repost, alguma coisa assim de uma notícia lá no.
Acho que foi do Durinho caindo pelo exame.
Isso, essa mesmo. Tá lá sempre em primeira mão, cara. Porra.
É porque essa a gente subiu muito rápido, porque quando estourou a notícia, a Natasha estava no aeroporto. E daí, assim, a pessoa que publicou, ela meio que presenciou a notícia passando de ouvido em ouvido ali. E daí ela falou, cara, tá rolando esse boato. Daí eu comecei a ligar, mandar mensagem, consegui confirmar. Deu os créditos para quem, obviamente, publicou em primeira mão, e a gente subiu logo na sequência, assim. E aí eu consegui confirmar, inclusive, os nomes certinho de quem tinha testado positivo e negativo. A primeira notícia veiculada dava que o Ebert tinha sido positivo, e ele foi o único negativo, né? A galera esqueceu do Wagner Rocha.
Caraca, bicho, foi isso. Foda, cara. Foi de partir o... daquelas que você fala assim, puta que pariu, não acredito, cara. Essa foi
era
foda.
A luta que eu mais queria ver, vou
era
te falar.
Era a luta que eu mais queria ver também, cara. Muito, muito, assim. Muito, muito mais do que o Usman contra o Masvidal. Eu acho que não tem... Não acho que vamos ter surpresa nenhuma naquela luta ali, cara. Eu acho que o Usman vai debulhar o Masvidal. Porque o Masvidal não tá com essa bola toda também, cara. Ele virou esse popstar do UFC aí recente. A galera não pode esquecer da... Eu não esqueço a história do cara, entendeu? Tipo, ele sempre foi um cara ali do bolão, entendeu? Do meio. Entendeu? Vai lá, ganha... ganha
faz um, luta
duro
legal.
Pra caralho, duro pra caralho. Não estamos questionando isso, mas assim, ganha duas lutas, perde uma, ganha mais duas, perde outra, entendeu? Perde de uns caras meio nada a ver, ganha de uns caras duro pra caramba. Ele vai naquele bolo pra atrapalhar a parada, entendeu? Tipo...
Eu acho que o grande exemplo é Main Event do UFC Londres, Masvidal contra Darren Till. Puseram Masvidal pra perder... ser demitido e o Darren Till disputar o cinturão.
É.
E aí ele foi lá e nocauteou o Darren Till.
Exatamente. Exatamente. Acabou com o contender dos caras, né?
Daí o Ben Askren comprou a briga lá, tipo, aceitou. E aí perdeu uns 5 segundos, aí o Masvidal virou pique.
O que foi, vamos dizer, foi legal, mas foi uma cagada total ali, né? Mas ele ganhava aquela luta também qualquer dia. Qualquer dia.
Sim.
E aquela luta contra o Nate Diaz, ele ganhou bem. Ele ia ganhar bem, entendeu?
Puta não, luta, ele
não sei se,
dominou a luta
não
inteira.
Sei se por nocaute e tal, mas o estilo do Nate Diaz é um estilo completamente... O Nate Diaz tem o switch dele lá também, né, cara? Às vezes ele aparece pra lutar, às vezes... O Nate Diaz é um cara do naipe do Masvidal. Entendeu?
Devido às proporções, o Nate Diaz ganhou um TUF, tem um irmão dele, é um cara mais... Era, né, mais vendável. Caiu no colo a luta com o McGregor, a mesma coisa.
Exatamente,
aí
explodiu.
A bolsa,
mas ele era um cara desse do naipe do Masvidal, um cara do meião regular ali, que ganha uma, duas, três e perde uma, nada a ver, não decide.
Tem até tal, disputado o cinturão uma vez e perdeu contra o Ben Henderson.
Mas, porra, eu não acho que vai dar muito jogo pro Usman ou Masvidal ali, não.
Também não acho, cara. O estilo faz a luta, né, cara?
100%, 100%. Ó, vamos... Quem que a gente... Ó, peraí. Eu tive... Ah! Olha só. Fazendo um jabá do MMA hoje da semana. Cadê? Peraí. Cadê minhas fotos, porra? Ó, hoje tem... Hoje, a gente aqui. Aí tem o Minotauro na quarta-feira. Andrezinho. O Andrezinho, cara, é um cara de um grupo que chama Loucos.
Do molejo, Andrezinho da Mocidade.
Você tá ligado quem é esse cara, né? Você não conhece o Loucos?
Conheço o Loucos, já vi eles em eventos, assim, conheço a camiseta, mas nunca falei com eles, não sei quem são.
Então, cara, eles são um grupo de torcedores, caras fanáticos, assim, pelo UFC, estão em todos os eventos, num grupo de, sei lá, 40, 50 pessoas. Os lutadores vão lá, faz a selfie da vitória com eles, que é um negócio, assim... Fantástico, fantástico. Quem recomendou, inclusive, foi o Minotauro. O Minotauro, eu gravei com ele e ele falou: porra, cara, você tem que fazer. Eu fiz uma live com esse cara desse grupo, não sei o que, tinha 9 mil pessoas assistindo, cara. O cara
ficou
animal, né? Animal. Ele falou: você tem que gravar, me passou o telefone. O Minotauro ligou pro cara no dia seguinte e falou: fiz um podcast com um amigo meu de Nova York, virei amigo do Minotauro já, obrigado, fera. Fiz um podcast com um amigo meu de Nova York, você tem que gravar com o cara, que ficou muito legal. Aí eu já tinha mandado mensagem. Então, esse episódio vai pro ar na quinta-feira, cara. Várias histórias de... Cara, tem umas histórias muito loucas. Os caras vão, eles entram no Octagon e sentam na primeira... Cara, é maluquice, é muito legal. É muito legal mesmo.
Eu já vi até Nova York esses caras. Eles sempre perto do octógono, assim, com os cadeiras
É, cara, diz que o UFC reserva ticket pros caras e o caramba. Diz que é um negócio, assim, VIP do VIP do VIP o tratamento lá. E os caras, porra, os caras acompanham em caravana a parada, né? E é uma coisa legal que mostra uma coisa que o Minotauro falou no podcast. Era que o UFC é muito voltado pra esse lado do fã, eles gostam de cuidar do fã e tal, não sei o quê. E isso aí, logo depois eu falando com esse cara, cara, provou isso mesmo, cara. Ele falou, porra, você liga pros caras, os caras falam, não, peraí, que não sei o quê. Diz que Dana White foi aí reconhecer os caras, falou, porra, vocês são malucos, vocês estão aqui. E foi bem legal, cara, bem legal a história. E aí, sexta-feira, tem a Amanda Ribas, que a gente tinha gravado. E aí eu fiz um update com ela falando exclusivamente da luta contra a Paige, que vai rolar no card principal de sábado agora, né?
Sim.
Então eu até fiz um post, Amandinha, vou ter que contar, desculpa. Eu fiz um post com a agenda, taguei ela, falei, sexta-feira, 10 de julho, às 18 horas, ela me mandou uma mensagem, fez oi. Escuta, é 1 hora da manhã aqui em Abu Dhabi na sexta-feira. Quando que a gente marcou isso? Eu falei, não! E é muito louco, né, cara? Porque a gente sempre troca mensagem no Insta e tal, não sei o quê. A pessoa entrou lá, Fight Week, né, cara? A pessoa tá tão focada, que ela nem lembrou que tinha gravado com a gente. Muito, muito louco isso. Muito louco.
Ah, e você vê que ela tá fazendo uns posts errados em relação. Quantos dias pra luta? Falta uma semana, faltam 6 dias, porque ela tá um dia na frente. Ela não se ligou.
Foda. Quem que tava falando, e acho que a gente já conversou disso também, que tem uma galera tentando acompanhar, ficar em horário, acho que americano ou horário brasileiro, lá em Abu Dhabi, por causa do horário da luta, que vai ser...
Todos os lutadores, né? Inclusive, assim, uma informação legal de passar aí pros seus ouvintes. O UFC PI tem uma empresa aqui em Las Vegas, chama Factory, esqueci o nome, mas é algo assim, que é exclusiva de alimentação, e o UFC PI fez um contrato com esses caras. Semana da luta, eles que cozinham e fazem todas as refeições para os lutadores.
Uh-huh.
Os lutadores que querem, né?
Uh-huh.
Eles estão fazendo, inclusive, alimentação regrada específica para esse caso, para facilitar o sono dos lutadores. Eles já foram informados, chegando lá, do horário certinho, antes até, né, do horário certinho da luta, e a alimentação, inclusive, é para facilitar o sono, para a mudança de fuso horário, porque eles vão, o card começa lá, deve começar 2 da manhã de lá, vamos supor, 2, 3 da manhã, começa a luta, então o evento vai acabar 9 da manhã, o cara que vai fazer o main event tem que estar completamente...
Pra lutar 5 horas da manhã é foda, né, cara?
Acho que então, mas Vidal e o Usman vão lutar 8 da manhã, cara.
Mais ou menos. Cara, isso é muito foda. Bom, de repente nem tanto pra eles, porque...
Já chegam nesse horário.
Às vezes esses caras estão treinando esse horário. Às vezes os caras treinam cedo, entendeu? Não sei. Se for o Borrachinha, por exemplo, ele ia ficar amarradão, porque ele treina de madrugada.
Pois então, o problema é que primeiro é questão é o fuso horário, né? 16 horas de voo. Você chegando lá, ó, a time zone é diferente. Então você não vai. Mas e dá pra chegar na quarta-feira, lá hoje é segunda, com um dia pra frente. Chega no final de terça de madrugada. Ele não vai ter tempo de acostumar o corpo dele com time zone de lá, né? Então vai ser. Essa parte é complexa, cara. É complexa mesmo.
É verdade.
Porque são poucos dias. Você adaptar seu corpo, ter alimentação, corte de peso. Apesar de na sexta já num horário meio estranho, a luta num horário estranhíssimo. E aí tem toda essa empresa que vai fazer a alimentação certinho, com alimentos que facilitem o sono, assim, cara.
Cara, tem uma galera que eu tava conversando. Eu vou até tentar abrir uma janela aqui e ver se eu acho o nome. Davi Ramos, lembrei. O Davi Ramos tava tentando ir antes pra luta dele, acho que dia 15 ou do dia 20, talvez, do dia 18?
18, acho.
Deixa eu checar aqui. É a primeira luta do card preliminar. A segunda. É dia 18, isso mesmo. Ele vai chegar lá, cara, tipo, na lata, tipo, dia 14, dia 15, assim, pouco tempo antes. E eu acabei dando uma bola fora. Eu vou perder todos os meus contatos rápido, né, cara? Porque eu tava falando. Porque o Carcassinha vai lutar dia 15. Sim. E ele já tá lá.
Já tá lá.
E o Davi Ramos falou que o. Ele pediu pra ir antes e falaram não, tá ligado? Tipo, alguma coisa. Foi, rolou alguma coisa assim. E eu falei, ah, o amigo meu, o Ricardo Ramos tal, já tá lá. Ele falou, já tá lá? Ih, comi bola.
Mas isso foi a questão do UFC. O UFC dividiu em voos, né? Ah. O primeiro e o segundo evento foram todo mundo junto.
Ah, entendi.
E aí tem restrição de voos também, que são voos fretados, né, cara?
Você me salvou, cara. Obrigado.
Isso aí não teve o que fazer, assim, mas a galera que vai lutar no dia...
No dia 18 vai chegar lá super na lata, em cima da hora. Não. Em cima da
chegar
hora.
Chegar mais cedo. É, e aí depois no dia 25 tá mais tranquilo. Ou do dia 15, como é numa quarta-feira, eles tiveram que ir antes. Porque senão ia dar merda.
É, é verdade, é verdade. Ó, é, vamos continuar? Vamos fazer o... Cadê? Ih, sumiu o negócio aqui, porra.
Só uma rápida propaganda aí. Quem acompanha as redes sociais da G-Fight, a Natasha tá fazendo as histórias ali de bastidores.
Ah, e muito legal, por sinal. Muito massa.
Relatando todo o procedimento, como chega a comida, e quanto tempo que ela precisa ficar. Ainda tá de quarentena, vai acabar hoje de madrugada lá. E ela, mas ela fez umas entrevistas. Entrevistou a Sarah McMahon, entrevistou a Amanda Ribas, ficou super legal. É que a Amanda é meio maluca, né? Ela começou a sambar aí, só tava falando de dança. Ela falou, eu sei sambar e a Paige não sabe. Levantou e começou a sambar. Tá no YouTube da G-Fight, tá massa. Bem engraçado.
Cara. Que massa. E o do Ricardo Ramos, não teve também?
Teve no Instagram.
A melhor, o trecho que vocês postaram no Insta, melhor. O que você espera da luta? Eu espero ele caído, nocauteado no chão. Muito bom, cara. Foi muito
Carcassinha
bom.
Carcassinha é bom de cor. Carcassinha é que às vezes treina lá no Alfa Meio, né? Ia fazer o queima no Alfa Meio, não fosse a restrição de gol.
É, exatamente. Exatamente. Porra, tá em todos os desafios da luta com a gente aqui.
Tá, a Natasha mora em Sacramento, a Natasha treina na Alfa Meio, né? Por isso que ela conhece o Carcassinha.
Ah, que massa. Que massa. E tá muito legal mesmo esses vídeos dela aí, fazendo os bastidores e contando e tal, muito louco. Sabe quem eu vi também? Eu vi a Paige reclamando, cara, que não tava conseguindo dormir. Você chegou a ver isso?
Eu vi, que os caras, ah, tô querendo dormir, o cara vem entregar comida.
É, cara, bateram na porta não sei quantas vezes e tal, e ela tava, a hora que conseguiu dormir, bateram 3 vezes na porta pra perguntar se eles tinham feito o teste. Ela falou, I just wanna sleep, cara.
E ela já tinha feito o teste.
Já tinha feito o teste.
É, então. Não sei nem o que dizer, né?
É, porra, bom pra gente.
Mas foda. E realmente, pro lutador, cara, me deixa em paz. Só me deixa dormir. Deixa a comida na porta, me deixa em paz.
É, exatamente, porra. Não, a hora que eu quiser, eu como, tá ligado? A hora que eu quiser.
É porque o lance é a pessoa. Na ilha, a Natasha explicou, né? Na ilha lá, tá fechada pra galera do UFC, tem a safe zone, que é onde eles podem andar.
Uhum.
E você só pode andar se você tiver a pulseirinha, que de tempos em tempos você tem que fazer o teste e trocar a pulseirinha, dizendo que você tá apto a andar. Como ainda o último resultado vai sair essa madrugada, ninguém tem a pulseirinha. Então, mano, você não pode abrir a porta, você não pode ir no corredor do hotel. Tem um cara lá, todo corredor tem um cara lá.
Caraca, bicho.
Volta pro seu quarto, mano.
Caraca. Volta. Ah, só se alguém quiser sair mesmo, vai lá, dá um. Tá cheio de lutador ali, cara. Vai lá, dá um pau no cara.
Exato. E aí não luta.
Imagina, Masvidal fala assim: quer saber? Eu vou lá pegar gelo. Cara, volta pro seu quarto ali. Você, what? Are you talking to me, bitch?
Cara, sabia que o. Vai valer o cinturão dos meio médios e o BMF também, cara. Vai valer 2 cinturões.
Vai valer o BMF também?
É, pelo que eu entendi, sim, o BMF vai voltar e ativa.
Caramba!
Tá ativa aí.
Caramba, isso vai ser legal, hein? Isso vai ser legal. O Usman não é o BMF, não conta.
Mas aí, se ele ganhar do BMF,
mas acho que o BMF era mais um cinturão comportamental do que ali no cage, né, cara? Tipo, só tem poucos que você consegue falar. O Masvidal definitivamente merece. O outro seria o Dias, né? E quem mais? O Conor.
Donald Cerrone, Robbie Lawler.
Não sei se... O Cerrone é bonzinho, cara. O cara é gente boa. Ele não é... Ele não é marrento, entendeu? Acho que esse BMF tem que ser um cara marrento, assim, desses...
Ah.
Tipo, o Colby Covington seria um BMF.
Eu tava pensando mais num cara ser durão, aguentar muita porrada, é, tipo,
Não, Lawler. Mas eu não acho que era essa a intenção quando eles fizeram o Bad Motherfucker. Era o... Era o, era o cara aquele marrentão, assim, quase chato, sabe? Tipo... rebelde. Vamos dizer assim, rebelde. Rebelde.
Entendi.
Eu não acho que o Usman... entra no...
Não, o Usman é super bom moço, cara.
É, então. O Usman é gente boa. Te contei do Usman aqui, aqui no Renzo, né?
Não.
Eu tava... Acho que eu falei no podcast com o Andrezinho. Eu não vou lembrar agora, cara. Você entra em tanto podcast. Ó, porra, semana que vem tem o episódio 100, hein, cara. Fica ligado aí que a gente tá fazendo uma... Vai rolar uma surpresa boa aí, eu acho. Tamo
tentando. Já definiu?
Tamo tentando. Eu vou te contar depois. Boa. Vou te contar os segredos. Mas a gente tá preparando um show especial, episódio número 100. O Usman, cara, uma vez eu tava lá no Renzo treinando. Quando você entra no Renzo, você entra assim, tem o tatame do pessoal do Muay Thai. Aí você desce, tem o Blue Basement, né? Os dois tatames gigantes, azul separados e tal. Ou então, se você subir no terceiro andar, que seria o terceiro andar, tem tatame, tem um ringue de boxe e um cage de MMA. E aí, uma vez eu tava fazendo uma aula ali em cima e tal, não sei o quê, e eu vi um cara no cage lá, batendo e tal, fazendo tipo um sparring particular e tal, né? Aí eu falei, caramba, cara, eu conheço esse negão aí. Porra, o cara mais foda, assim, tipo, muito bom, tá ligado? E eu fiquei me olhando meio de longe, assim, enquanto eu fazia minha aula e tal. Eu falei, porra, quem que é aquele cara? Que eu já vi aquele cara. Ele falou, porra, é o Usman. Eu falei, caralho, que massa, cara. Ele passou assim e tal, cumprimentou o pessoal, cumprimentou eu e tal. Mas, porra, é animal, eu vi de longe. Mas é foda, o ponto era esse, tipo, é tão comum a galera treinando, batendo e tal, não sei o que, você passa batido, assim, é o Usman treinando do seu lado, você passa, você nem liga, tu nem repara, tá ligado? É muito foda.
A academia do Renzo é ridícula, né? Todo mundo para lá pra treinar, né, cara?
Olha, fui lá treinar Portas hoje abertas. Tava o Craig Jones sentado no banquinho lá e tal. Cheguei, falei pro Robicinho, falei, pô, bicho, me faz uma introdução ali. A Robicinho chegou, falou, pra te apresentar meu amigo aqui, ó, podcast mais ouvido de MMA. Aí você tem que... resume assim, mas tem que explicar, né? O mais ouvido de MMA da categoria esporte
do no Brasil Spotify, em português.
Do Spotify em português.
Mas já é uma coisa.
Porra, mas aí eu falei com ele e tal, trocamos o telefone, vamos trazer. Mas assim, tipo, sentado ali, se você não passar e olhar, você passa batido, você não tá nem ligado. A minha mulher tava comigo, ela falou, quem que é? Eu falei, tipo, tava esperando o Gordon chegar. Aí eu falei, dos top 5 do mundo vai ter 2 aqui hoje. É muito foda, né, cara? É muito louco.
Você viu o Gordon lá também?
Não vi, cara. Eu tentei ver. Ele ia chegar, só que eu tive que voltar pra gente gravar o nosso podcast. Falei, pô, não quero enrolar porque os caras ficam esperando e aí não dá tempo de botar no ar, tá ligado?
Entendi.
Aí eu vim embora.
Mostrou profissionalismo.
Porra, não tem jeito. Ainda trazei, cara. Foi. Mas eu saí de lá na lata, assim. Eu falei pra ela, falou, puta, eu vou ter que ir embora. O Renzão tava lá fazendo sparring pra treino com a luta com o Valide. Falei, ai, caralho.
O quê?
O Renzão.
O quê? Ele falou isso? Vai rolar então?
Dia 8 de agosto, porra! 8 de agosto, Renzo Gracie Valide. Não é. Verdade, cara. Verdade. Falei com ele, falei, Renzão, vai mesmo? Eu vou, porra, vou lá. 8 de agosto, tá marcado, não sei o quê. Parece que vai rolar numa academia, eles vão filmar.
Vai ser porta fechada, só o juiz vai poder vender pela internet, né?
É, alguma coisa assim, eu não sei o que, que eles vão fazer. Eu
cara,
não sei
o Valide me diz que ia ser regra vale tudo. Sem luva, valendo cabeçada.
Não acho. Não acho.
Acho que não, né?
Sem round, acho que sem não. Eu acho que vai rolar um 3 rounds de 5 minutos e vai ser uma.
Tá.
Vai ser uma parada assim. Mas o Renzo tá bem, cara. Tá forte e tal. Ele falou que não tá nem fazendo muito post, nada, que ele quer surpreender. Tá focado, vai ser massa.
Que da hora.
Vai
pô,
ser foda.
Eu nem subi nada quando eu falei com o Valide, que eu tentei falar com o Renzo, ele não me respondeu. Eu não tenho essa moral que você tem.
E não, mas pode subir que tá marcado, dia 8 de agosto.
Bom saber, cara.
Já é de agosto.
Tá.
Pô, se eu soubesse, eu tinha até feito um videozinho dele treinando lá. Falava pra ele fazer uma graça lá e te mandava pra você postar, mas não pensei nisso. Na verdade, eu pensei, mas eu falei, porra, deixa o cara em paz, tá ligado?
Deixa o cara.
Deixa o cara em
Até
paz.
porque ele e o Varinho estão se enchendo o saco ali faz tanto tempo, né? Deixa os caras reverter logo isso.
Aí o Robicinho tava lá, tava. Porra, tava o Robicinho, tava o Neyman, tava o John Danaher, tava o cara o instrutor de Muay Thai do Renzo. Aí tava chegando o Craig Jones, ele treinou com o Craig Jones semana passada. Tá foda, cara. É, material de
Pô,
treino ali não tem melhor, não.
geral, mano, tá pique, hein, mano?
Material ali tá foda. Tá foda mesmo. Vamos com tudo, porra.
Caralho. Ah, tá, beleza,
Ó,
beleza.
vamos lá então. O Carcassinha fez os picks dele pra luta,
Certo.
tá? Eu fiz os meus, eu já tinha feito os meus, tá? Então eu vou só ler pra você hoje. Vou ter que mudar o main event porque eu escolhi o durinho, mas a gente vê. E aí o Andrezinho do Loucos fez os picks dele também.
Tá, como é que vai ser? Só vai ser o card
Eu
todo,
fiz
só
o
main
main
card?
event só. Eu
Main
comecei com a
card.
luta da Riba. Você acha justo? A gente pode falar. Eu quero falar dos outros brasileiros, mas a gente
Tá.
pega fazer o pro desafio das lutas. A gente faz só o main event.
Tá bom.
Fechou?
Certo.
Então tá. Você quer saber a opinião de todo mundo ou você quer saber só a minha?
Não, eu quero saber de todos, mas eu quero opinar antes de saber a opinião dos outros.
Ah, legal. Fechado.
É.
Boa, boa. Então,
E
ó.
não vou fazer igual o Kion Gracie não aqui.
Aí o Kimo vai assistir as nossas. Não, eu vou pegar com ele antes dele ver isso daqui. Você vai ver só.
Fala tudo errado. Inventa uns cliques nada a ver pra ele.
Eu vou mandar tudo diferente pra ele. Foda-se. Ó, vamos falar
Cara,
o
vamos lá.
card inteiro então? A gente começa do card inteiro. Martin Day contra Davey Grant, que é a primeira luta do card preliminar.
Exatamente.
Aí, Carol Rosa e Vanessa Mello. Essa tá certa, né?
Sim.
Tá um tal de muda e passa e vai, e sobe e cai.
Essa luta das brasileiras era para ter acontecido aqui em Las Vegas.
Antes, isso,
Tá.
já foi mudada, né?
Foi
Tá.
mudada para ir da luta.
Tá. Você tem uma opinião contra
Acho
as
que
duas aí?
a Carol Rosa é favorita.
Você acha? Eu
É, a
não
Vanessa está
conheço
subindo
bem
ali.
nenhuma das duas, cara. Eu tava dando uma olhadinha, disse que a Vanessa Mello é muito boa, mas eu não lembro da Carol Rosa lutando, não.
É que a Carol já tá é adaptada a esse peso, né? Elas estão de 61, né? Vanessa já lutou de
Bantamweight.
57. Vanessa é menorzinha. É assim, mas eu acho uma luta boa para as duas. As duas precisam desse tipo de desafio para se manterem no UFC, né? Começar a construir sua carreira ali.
Que você acha dessas de botar dois brasileiros lutando um contra o outro num card que poderia muito bem trocar, vamos supor assim, só para não jogar brasileiro contra brasileiro.
Cara, eu acho que como nenhum brasileiro pôde lutar, nenhum brasileiro que não mora nos Estados Unidos podia lutar nas Vegas, né? E só tem um mês, quatro eventos, tanto que puseram 26 brasileiros, né? Meio que inevitavelmente ia ter duelo entre brasileiros, não tinha como. Não, tanto que não é só o único, né? Tem alguns duelos entre brasileiros. Alguns.
Raulian Paiva contra Zuma Gulov.
Eu vou de Raulian, cara.
Raulian? Quem que é esse Raulian?
Raulian
Como é
Paiva
que chama aquele menino que treina com o Pedro Rizzo, que tá todo mundo falando, tá mó bochicho sobre esse cara? Tem um nome parecido.
Raoni Barcelos.
Raoni, é isso.
O pai do Raoni treinava o wrestling com o Holly, competiu wrestling com o Hollis Gracie, cara.
Caraca, bicho.
O Renzo deve ter essa foto, cara, porque o Renzo tá no fundo da foto. Tá o Hollis e o
Bicho, os
pai
caras
do
falam
Raul.
que é um negócio de outro mundo, né? Esse moleque.
O Raoni é pica, porque o Raoni treina jiu-jitsu, wrestling, ele treina tudo desde muito moleque.
Tipo
Então ele
o
já é uma nova
Rory
geração.
McDonald, né? Que cresceu lutando tudo, né?
Exato. Eu já vi uma luta do Raoni aqui em Vegas, ele ganhou. O problema é, todo mundo sabe, porque os padrinhos dele, todo mundo fala Minotauro, Rizzo, todo mundo em volta do cara fala que ele é muito bom. E ele ainda tá no começo, então ninguém quer pegar ele, porque o cara lá de cima vai falar, eu vou pegar esse cara, não vai vender, e o cara é bom pra caramba. Então, tá com dificuldade de arranjar adversário. O Raulian é pica, cara. O Raulian faz camp na Alpha Male, Ele é lá de Belém, se não me engano, já treinou muito tempo com o Franquico. Duro pra caramba, ganhou do Alan por osso no Contender Series. Ele fez, se eu não me engano, 3 minutos no UFC e perdeu 12, mas perdeu por detalhe. Ele é muito talentoso, cara, muito mesmo.
Legal. Legal.
E eu
Eu
acho
acho
que
que
ele é uma pessoa
eu acho que
fraca.
o UFC tá melhorando em relação a isso, né? Daqueles caras que perde duas e os caras já cortam. Eu acho que eles vão muito pelo. Eles estão levando bastante em consideração como o cara perdeu e o potencial que o cara tem antes de resolver que vai cortar o cara, né?
Sim, especialmente nessa pandemia. Esse ano a gente está vendo muito isso, assim, mais consideração com os caras e análise melhor da performance dele, não só o resultado, não só o
Isso,
share value,
isso. Às vezes
cara.
faz um lutão. E a gente tem visto. Isso é uma coisa que eu sempre falei, cara. E eu sempre falei isso. Se o cara for lá e fizer um lutaço, tipo, indo pra cima, buscando a vitória e perder, eu tenho certeza que os caras não considera o recorde do cara, tipo, sei lá, pensa assim, eu vou falar de novo, você já me deu uma vez aqui do Justin Gaethje, né? Mas ignora, vamos supor assim. Pô, nocauteado pelo Dustin, não foi isso? Não, não, foi. Nocauteado pelo. Ah, porra, me corrija.
Dustin Poirier, pelo Dustin Poirier.
E quem mais? No último segundo também, ou fizeram aquele draw e refizeram a luta. Mas foi. Mas pensa assim, ó. O ponto que eu quero fazer é esse. Um cara que nem o Justin Gaethje, que lutou contra o Dustin Poirier e perdeu de nocautaço. Numa luta épica. Se fosse a terceira derrota seguida do Justin, ou a quarta derrota seguida do Justin, não iam cortar ele, porque ele tá fazendo. Olha aí o Pérez, por exemplo. Entendeu? Você olha o recorde do Pérez, as últimas 10 lutas ele deve ter ganhado duas, perdeu oito, mas ele só faz lutão. E aí os caras seguram, porque dá audiência, o cara tá lá. Então, porra. Mas isso um tempo atrás era praticamente inexistente. Era praticamente inexistente. Deve ser culpa do Joe Silva. Já faz uma polêmica, né?
Cara, o Justin, ele perdeu do Ed Alvarez, é o nome que você queria
Ed
lembrar, né?
Alvarez, isso.
Ah, mas sempre luta, as duas derrotas dele foram luta da noite, por exemplo.
Exato. Então é praticamente como se não tivesse perdido, né? Na consideração, né, pro evento. É isso que eu tô querendo dizer.
É tipo o Charles do Bronx, né, cara? Ganhando, perdendo ali.
Isso, vai lá, vai pra cima, dá um
Dá show.
show. McGregor, jamais cortar nenhum McGregor, mas é Nate Diaz, por exemplo, também. Ele lutas duras e boas, então praticamente meio que balança o recorde ali, né?
Exatamente.
Tá.
E eu acho que, como você mencionou, o Raul Leão faz sentido entrar nessa lista aí.
Legal. Aí, ó, subindo a gente ainda tá falando. Early Prelims aqui nos Estados Unidos, tá? São quatro lutas na Early Prelims aqui, que é bem difícil de acontecer.
São três, não, cara?
Não, agora a próxima é o Marcin Tybura contra o Alexander Romanov. Então, essa é a quarta luta do Early Prelims. Aí agora a gente vai pro card preliminar, que a primeira luta é Leonardo Santos contra Roman Bogatov.
Boa. Léo Santos que lutou em setembro passado, né? E a luta dele em setembro fazia 3 anos e meio que ele não lutava.
Caraca!
E o Léo Santos tá invicto no UFC, cara.
Puta, verdade. Ele lutou em outubro de 2016 contra Adriano Martins no UFC 204. E
Sim.
aí lutou contra o Steve Ray. Cara, ele tá fudido aqui, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete lutas no UFC, nenhuma derrota. Tem um
6 vitórias
empate.
e um empate.
Pô, legal, cara.
Era o Léo que teve muito problema de lesão. E, cara, o UFC deu uma geladeira nele. Ninguém sabe por quê, assim. Pô, até falo que ele brinca que o UFC esqueceu dele, né? Porra, cara, não
Até
faz o menor sentido. Puta cartel bom, cara.
é verdade, é verdade. Tem que
Enfim,
ver, né,
agora.
cara? Os cara meio que não gosta de gente que passa a luta, né? Tipo, oferece, o cara fala não, oferece, o cara fala não, oferece, o cara não. Os cara meio que falar, então, ok.
Então, se foda aí. Não sei se é o cara. É, agora que o bicho tem 40 anos, né, cara?
Foda, 3 anos parado, né, cara? Mas foi
Pô.
lesão, foi, deve ter sido alguma outra coisa, não pode ser
Teve
só isso.
lesão e teve problema de negociação também.
É. Pô, é foda.
Porra, o Léo ganhou tudo, filho. Pô, foi campeão mundial de jiu-jitsu. Lutou com o Roller Grace no pano, cara. Pô.
Caraca.
Moleque.
Caraca. Ó, é... Segunda luta do card preliminar, Makawan Amir Khani contra Danny Henry.
Ah, só lembrando que o adversário do Léo Santos é invicto, tá?
Ah,
Esse
o
russo.
Raman Bocó. É verdade, 10 lutas e nenhuma, né? Mas não tem nem fotinha. É a estreia do cara no UFC?
Estreia no UFC.
Ah.
Era daquela M1 Global, se não me engano.
Roman Bogatov, MMA Fighter. Onenburg, Russia, porra. Ah, boa. Aquele, o Andrezinho lá do Loucos falou assim, cara, todo cara com OV no final é duro.
O
Muito bom.
Maldonado falava isso, cara.
Falava,
Maldonado.
tem OV no final, a luta é dura, bicho. Não tem um que não soube. Ah,
É verdade.
é, puxando o gancho do OV aí, teve a morte do pai do Khabib, né? Faleceu.
É
Não
verdade, cara.
falamos disso no boletim Covid, então vamos fazer de novo. Boletim Covid.
É, cara, ele faleceu depois de 2 meses de internação, né? Ele teve. Foi de contrair o vírus, ele já tinha uma condição cardíaca.
É.
Aí teve diversos problemas, 2 meses internado, chegou a entrar em coma. Foi uma batalha mesmo, acabou
Saiu do
falecendo.
coma, disse que tava melhorando, né? Tipo, rolou todo um ar, tá se recuperando e tal. E aí, pô, é muito, muito triste, cara, muito triste. Resta saber como é que vai ser a reação do Khabib pra isso, né? Provavelmente joga um balde de água gelada na luta, na possível luta de setembro. Não acho que o Khabib luta.
Exatamente, é.
E resta saber o que que vai acontecer, né, cara?
É, tem muita gente falando que não tem, não dá para fazer uma previsão, porque o Khabib era muito ligado com o pai dele,
Sim.
né?
Treina, inclusive, pô, era o coach dele, né?
Sim. Moram juntos, né? O Khabib era o filho mais novo, tem uma tradição ali que o filho mais novo mora com o pai até o pai falecer, assim, a responsabilidade do filho mais novo da família cuidar do pai
Ah, eu
até.
sabia disso.
É, o Khabib tem filhos e esposa, e morava junto com o pai dele, assim. E eles eram muito próximos, né, cara? E aí o Khabib sempre falou, cara, eu só tô aqui por causa do meu pai, eu só ganho tudo por causa do meu pai, sem meu pai, não sei o quê,
É.
não nada faria sentido. Vamos ver,
Eu
infelizmente, essa notícia.
falei para uns amigos aqui que eu, na minha humilde opinião de não jornalista e não profissional e não anything, eu acho que o Khabib aposenta.
Não duvido. Mas torço para que não,
Com certeza, torço para que
obviamente,
não mesmo.
obviamente.
Torço para que não mesmo. Eu queria ver essa luta dele com o Justin Gaethje, porra. É, mas eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu não acho que. Eu acho que o impacto para ele vai ser uma lembrança muito muito triste de voltar a lutar, entendeu? Eu acho que ele vai pesar bastante, porque de repente ele vai achar que a performance não vai ser igual, ele vai plantar uma sementinha na cabeça dele que não tinha, entendeu? Do tipo, porra, como é que vai ser? Como é que vai ser sem meu pai lá? Será que eu vou conseguir ganhar? O cara fez isso, será? Já fudeu. Entendeu?
Sim.
Então é, porra, sei lá. Eu infelizmente eu acho que joga um balde aí na história e o Khabib não luta mais. Vamos ver.
Qual que foi a última luta do Khabib? Foi contra o Dustin Poirier?
Foi o Dustin Poirier.
Foi Abu Dhabi, né?
Foi, exatamente
E
lá onde
o pai dele tava na luta.
tava.
Porque tem um lance que o pai dele, o governo americano, nunca deu vista, no, ele não conseguia ir para as lutas do Khabib nos
É.
Estados Unidos. E o Khabib sempre pedia, pedia. E quando ele lutou em Abu Dhabi, o pai estava lá, daí o pai entrou no octógono, ele homenageou, deu o cinturão pro pai.
Isso, é
Essa foi a última
verdade.
luta dele,
É
né, cara?
verdade.
Porra, que bosta, né, cara?
É foda, cara, é foda. Vamos ver. Tá, aí vamos à luta do Eliseu dos Santos, Eliseu Capoeira contra o Muslim Salikov. É legal também a galera que segue o Cristiano Marcelo, ele tá fazendo tipo um boletim G-Fight lá também, você viu que massa? Vai
Sim.
falando, ah, não sei o que, faz o teste. Cara, aquele teste, que aliás eu acho que você não quer falar nada, você não quer falar nada. A primeira coisa que eu perguntei, eu falei que você mandou uma correspondente da G-Fight lá, né? Como é que ela chama? Natália? Natália não.
Natácia.
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 Ela já vai me xingar, falou, pô, não falou meu nome errado. Natácia, desculpa. Aí eu falei, pô, você não se amarra em fazer uma viagem dessa? Ele falou, não, mas tinha umas coisas pra resolver aqui. Falei, mentira, você tava era fugindo daquele canudo desse tamanho que os caras fiam tela. Cara, aquilo, falei, quem que tava falando? Não sei se foi o Cacique que falou, porra, aquilo lá deve ser de borracha, porque os caras enfiam tão fundo que deve dobrar junto no crânio assim e sair, cara. Muito foda, né?
Então, uma coisa que é curioso. No Brasil, eles fizeram da garganta e o do nariz. Aqui em Vegas, eu já fiz 9 vezes o teste. Né?
O do nariz?
Não, eu fiz 9 vezes o teste, mas nenhuma vez o nariz. Eles só fazem da garganta aqui.
Ah. É de estado para estado? Como é que é?
Não, assim, só teve aqui. Teve na Flórida fazendo nariz. Aqui é o da garganta. No Brasil faziam os dois. Só que, cara, aqui como eles fazem toda semana, é muito rápido. O vídeo que eu vim fazendo da Amanda Nunes, cara, da Amanda Ribas, porra, ele vai, cutuca, vai, gira.
Caralho, bicho, já pensou, cara? O do Cristiano então, Marcelo também, cara. O cara vai, faz, enfia. E depois fez na garganta também, cara. Porra, bicho. Deve ficar com a garganta arranhada uma semana, cara.
É, o que eu faço a garganta aqui, eu sempre. Cara, teve uma vez que eu quase vomitei de manhã, cara. Que é horroroso, é um negócio de medo.
Caraca, cara. E desce, vai lá embaixo, na goela mesmo, né, cara?
É, puta, bem dentro, pariu, cara. É um negócio enorme.
Assim. Ah, é foda, cara. Puta merda. Bom, Eliseu dos Santos contra o Muslim Salikov. Eu acho que o Eliseu atropela aí. Tá muito bem o Eliseu, né, cara?
Muito bem.
A última luta dele foi boa, não foi nada espetacular. Ganhou um decision aí em Brasília, né?
Eliseu é aquele caso de lutador que não vende muito e que tem dificuldade de arranjar luta de adversários, porque por ser um desafio tão grande e o retorno tão baixo de audiência. É,
verdade, né? Verdade. Verdade mesmo. Eu só acho que ele foi para um decision naquela luta em Brasília, porque ele tava vindo de uma derrota, né, cara? Ele perdeu aquela luta na China lá, então eu acho que o cara volta mais.
Sim.
Com o pé no freio, né? Tipo, porra, não
preciso ganhar.
Vai do. Tá tudo bem, uma derrota, é só um obstáculozinho no caminho. Obstáculozinho? É só um obstáculo no caminho. Pra perder mais uma, agora, porra, duas derrotas, perder mais uma, tá fora, né? Vai do céu ao inferno em minutos, né, cara?
Porra, lembrando que o Capoeira, antes de perder essa luta que você citou, tinha 7 vitórias seguidas, né?
Exatamente. Foi um outro caso de, tipo, joga o cara embaixo do ônibus, igual eles falam aqui, né? Tipo, vai lá pra China lutar com o cara duro pra caralho. Short notice e o caralho. Pô, aí é foda, cara. Aí é foda. Bom. Ele tinha a opção de falar não, né? Então,
exatamente.
Vai do cara também. Bom, mas eu, na minha opinião, Eliseu é favoritaço contra o Muslim Salikov.
Outro óbvio aí.
Outro óbvio. É, dura pra caramba também. O cara tem 2 derrotas só, cara. 16 vitórias, 2 derrotas. Aí vem o Volkan Ozdemir contra Jiří Procházka.
Procházka. Isso aí já é o main card ou não?
Não, ainda não. É a última luta do preliminar.
Essa ia ser legal de apostar, velho.
Ah, você quer botar a bota? A gente põe eu, você e o Kill, a gente faz ela.
Ah, ia ser legal.
É, porque é só pra gente que conta ponto. Pros outros é só pique mesmo, né? Então não tem. Não tem tanto problema. Pra gente vai. Eu faço aqui agora, ó.
Põe uma vitória do nocaute do Ozdemir pra mim, por favor.
Você, Ozdemir.
KO, first round.
Caraca.
Chupa mundo.
Ozdemir. Vamos lá. KO. Primeiro round?
Primeiro round.
Tá, então eu vou de Ozdemir. KO, segundo round, tá? Só pra gente não ficar igual. E o Kion vai copiar você. Você quer apostar quanto?
Não, o Kion vai de Prochaska, velho.
Aliás, vamos ver os odds pra essa luta, que de repente dá pra fazer um foda-se ali fácil, né? Deve ser foda-se, com certeza.
Será? Não, porque esse Prochaska é bem duro, velho. Já ganhou do Maldonado até, mas é que é a estreia dele no UFC, né?
Uhum.
Eu acho que uma galera vai apostar nele, mas, putz, é que o nível do UFC é outro. Eu tô apostando nisso aí, velho. Ele vai chegar, vai sentir.
Caralho, meu irmão. A gente vai ter uma surpresa pro main event aqui, ó. Peraí. Não vou falar só na hora do main event. Ó, o Eliseu Capoeira é. Ele não é favorito, cara, pra luta do Salikov. Ele é mais 100, tá equilibrado, na verdade. Mas ele é mais 113. Mais 113, cara. Porra. Surpresa aí.
Tipo a luta que não vale apostar, né? Na
então, é muito equilibrado. O Leonardo Santos é favorito, menos 172. Mas o cara é plus. É, mais 158, 160, ou seja, tá pau a pau ali. A gente tá no Ozdemir. Cadê o Ozdemir? Ozdemir, achei. Cara, não tá nessa tanto, não. É, ó, mais 157. O Ozdemir. Plus. Menos 157, desculpa. Ozdemir é favorito, mas é. O outro é mais 143. Então é praticamente 0-0 aí, não é isso?
Isso. É porque é aquela velha questão. O Prochaska, ele tem um cartel muito bom. Ele fez uma carreira muito boa fora da UFC. Ele é novo, tipo, moleque, não tem nem 30 anos. Mas agora é o teste, né? Vamos ver em que nível ele tá. Só que ele já chega pegando um cara. Pô, o Ozdemir é duro pra caramba.
Pra caramba.
Acho que ele vai sentir.
Uma das melhores lutas que eu assisti foi aquela do. Melhores por um lado só, né? Pro Daniel Cormier contra o Ozdemir pelo cinturão, lembra?
Sim.
Foi primeiro round e tal, aquela luta mole. Eu tava assistindo com a minha mulher, cara. Voltou, eu virei pra ela e fiz assim: ó, escuta o seguinte agora. O Daniel Cormier vai voltar e vai matar esse cara agora. Porque ele só tava querendo saber o que ia acontecer, entendeu? No primeiro round. E, cara, aquela luta foi um show. Foi uma das melhores lutas do Cormier que eu assisti, cara. Nossa, mas. Tipo, você não tem cacife pra estar aqui comigo ainda. Tipo,
é outro nível, é outro level.
Muito foda, né, cara? Muito foda, cara. Bom, agora o bicho pega, meu irmão.
Tá, você anotou meu palpite aí,
anotei.
Né?
Aqui, ó.
Ozdemir, qual que é o seu? Você não vai dar seu palpite,
Ozdemir,
não?
Round 1. Eu falei, Ozdemir, nocaute, round 2.
Tá bom, desculpa.
Ainda falei que o Kyo ia copiar o seu palpite.
É verdade.
Tá vendo? Rola uma conspiração. Os caras já chegam aqui com as pedras na mão.
Edição.
Olha lá, tá vendo? Porra, bicho. Então agora vamos, ó. Você quer fazer os seus palpites primeiro, certo?
Certo.
Então vamos lá. Amanda Ribas, Paige Van Zandt.
Amanda Ribas, decisão unânime.
Ribas, decision.
Prima.
Tá. Vamos lá. Carcassinha. Ribas, nocaute no segundo round. Eu fui de Ribas Submission no segundo round. O Andrezinho foi de Ribas Nocaute no segundo round.
Vocês são muito pacheco, velho.
Cara, eu acho o seguinte. A Amanda falou no podcast. Vocês vão, pode assistir, a galera pode assistir na sexta-feira. Ela respeita, cara, a Paige. Ela falou, bicho, é dura, cara. Ela vem pra cima mesmo. Não é uma 100% muito técnica, assim, mas, porra, vem pra cima com sede, entendeu? Então tem que tomar cuidado.
Tem gás, né, cara? Tem que tomar cuidado.
É. Tem que tomar porra, não tá dormindo bem. Então já é uma... cara, derrubei alguma coisa aqui. Desculpa, meu celular. Alguma coisa não. Eu derrubei meu celular em cima. Vamos ver, ó. A bolsa de apostas dessa luta tem a... Cadê? Papapá. Ué? Como é que não tá aqui? Caiu essa... Não, não caiu. Tá aqui, desculpa.
Não,
é que tá fora de ordem. Tá fora de ordem. Cara. Caralho!
A Amanda é super favorita.
É menos 900.
Caralho, a galera desacreditando na vale, Paige forte.
Literalmente, vale...
Puta, dois pick fortes.
Não, três. É 300 ou 200 que a gente faz?
Menos 200,
então,
né?
Vale 4 pique foda-se. Vale 12 pontos uma vitória da...
Puta que pariu.
Da Paige Van Zandt. Ai, 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 ai.
Ah, é uma luta pra ganhar o bolão.
Ganhar o bolão inteiro. Acertou, já era. Por isso que é o foda-se. Puta que pariu. Coça, né?
12 pontos, cara?
12 porra. Pontos, cara. É menos. Na verdade, dá pra fazer até 13 se quiser, porque é 900. Sobra 100 ainda pro
Pique Foda. O Kyo vai de Paige, certeza.
Você acha?
Ele adora o Pique Foda.
É, ele,
né?
É foda, ele vai mesmo. Ele vai mesmo.
Tá, nossa, ela é muito azarã, cara.
Caraca, bicho. Eu vou falar uma coisa. A torcida aqui é 1000% pra Amandinha, mas se alguém aí gosta de fazer aposta e quiser arriscar, essa é uma boa aposta pra arriscar, entendeu? Bota cenzão, duzentão lá, você faz milão em cima, cara. E dólares, né? Tô dizendo. Então a galera que fizer, sei lá, se aposta R$500, ganha 5 mil de volta, cara. Mas, porra, foda. Muito foda. Eu não esperava tanto assim, não. Eu fiquei chocado agora. Tá.
Tá, vamos explicar para os caras como funciona o menos 900, então.
Boa, então é o seguinte. Ah, tá, então explica.
Ah, o mais, sei lá, mais 100 e o menos 100. O mais 100... É, se você apostar no cara que é o underdog, né, o azarão, mais 100, se bota R$100, você ganha 100 de volta.
Isso.
Certo? E o menos 100...
Você bota 100, você ganha 200.
Não.
Você ganha o seu 100, mais 100.
Tá, vou usar outro número então. Mais 500, menos 500, vamos isso. lá. Você bota 100... Desculpa, não sou de exato,
isso,
pessoal.
Isso, isso.
Você bota 100, você ganha 500.
Isso.
No caso do menos 500, você precisa botar 500 para ganhar 100.
Isso, exatamente. É. Exatamente. Falou perfeito.
E aí, no caso da Amanda, para você ganhar 100, você precisa botar 900.
Isso, exato. E se você apostar 100 e a na page e ela ganhar, você ganha 900.
Não, quanto que... Não. Quanto que tá? Ela tá mais 900, não?
Ah, não, tá certo, desculpa, 600.
Você ganha 6 vezes o que você botar.
Mais 6 vezes, exatamente. Mais 600 vai... O mais baixo...
Ah, então é mais 600, então o pickfold é dobrado, a gente viajou.
Tá certo, é triplicado, porque é 200, triplicado. Né? É triplicado. Mas mesmo assim, são 9 pontos.
9 pontos.
9 pontos. Puta merda, meu irmão. Puta merda. Então vai. Jéssica Andrade contra Rose Namajunas.
Ah, essa luta é difícil, hein, cara.
Essa você é
assistiu a primeira luta?
Assisti. A primeira luta foi um show da Namajunas. Até o clinch, que também foi cagada da Namajunas, né? Porque se ela largasse o Kimura ali, não tinha acontecido nada daquilo, né?
Defender errado. É,
exatamente. Tipo, não vou largar. Ela fala, então tá. Então vai, segura aí. Segura aí que
eu vou passar. Eu vou de Jéssica decisão, cara.
Tá, peraí. Caraca, essa é destemida, hein? Jéssica Decision.
Era underdog, era bolsa?
Ah, Jessica? Deve ser, cara. Vamos olhar aqui. Jéssica Andrade... Mais 204. Rose Namajunas, menos 256, 210, varia.
A Jéssica é pique foda-se, né?
A Jéssica é pique foda-se, cara. Ela qualifica pro pique foda-se. Ah, você vai de foda-se, então.
Vai de foda-se.
Fechou. Diego, Jéssica,
foda-se. Nossa, esse campeão é pique foda-se, hein, cara?
Pois é. Ah, é... Cara, ó, vamos...
São duas vezes campeãs, velho.
É, mas campeã por campeã, a Namajunas defendeu o cinturão, a Rose não, né? A Jéssica não, entendeu? Então, porra. Eu acho que o campeão. Eu considero, obviamente, que ganhou o cinturão, mas eu acho que o campeão tem que defender o cinturão. Sim. Né?
Alô, Conor McGregor.
Isso aí, alô, Conor McGregor, porra. Ó. Carcassinha vai de Namajunas Decision. Rafael, Namajunas nocaute técnico no terceiro round. Andrezinho, Jéssica Decision. Caralho, Andrezinho. Mas o Andrezinho é... Ele é suspeito. Ele não vai contra. Se bem que ele foi contra o Durinho no negócio. Subindo a luta agora. Peter. O que não é Peter, né? É Peter Ian. Contra José Aldo. Peter Ian contra José Aldo. Como é que você grita pra torcer pra um cara desse? Peter! 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 Porra! Foda,
tá faltando letra. É. Nossa, o nome tá faltando letra ainda.
Pois é, cara. Pois é. Contra o Aldo. Ó, vamos ver. As apostas dizem que. Ih, rapaz. O mais alto, o Aldo, é foda-se. E o Aldo, foda-se? Aldo é plus 201, mais 201, Peter Yan, menos 220, 250. Favoritaço, cara. Eu não acho, hein? Eu não acho.
O Aldo é pique foda-se?
O Aldo pode se qualifica como pique foda-se. Se você... Eu olho assim. Tem uma... Tem... Ah, quer ver? Será que eu consigo fazer um share screen aqui? Não consigo? E mostrar?
Cara, você quer o rei da edição aí, né, velho?
É, quer ver? Não, mas tem um jeito, peraí. Vamos ver.
Você vence todos os bolões, não vai conseguir fazer isso.
Porra. Share screen aqui, ó. Porra, perfeito. Ó, vamos ver. Star sharing. Eu não sei se a tua... Ah, não, eu acho que eu faço um sharing com você só, né?
Tô vendo.
Tá. Você tá vendo? O vermelhinho... Eu preciso ler o que, que o vermelhinho quer dizer, entendeu? Porque eu acho que o vermelhinho é o que, tipo, tá mais em consideração. Então, se você olhar, ó, o Aldo é mais 201 e o Peter Yan é menos 214. Mas o Aldo vai... mais 201 é o mais alto e ele vai... O mais baixo dá menos... mais 179, acho. E o Peter Yan tem menos 214, mas vai até menos 250, cara. Pô, menos 250, o cara é favoritaço.
Vamos adotar então o vermelhinho.
É o vermelhinho, é o que eu tenho feito mais ou menos, é o vermelhinho. Olha a Ribas, ó, mais 900, menos 900, ó, menos 645.
Nossa, 645 é avanzante.
É avanzante, e aí menos 650 é o vermelhinho, entendeu? Mas, olha o primeiro aqui, ó, menos 900 no Five Dimes. É. Ó, Bookmaker, menos 925, cara. É muita coisa.
Pô, então o Aldo é foda-se. Eu vou de Aldo, cara.
Vai de Aldo? Foda-se. Então vamos, peraí. Aldo, foda-se. Eu escrevi Doda-se, porra. Foda-se. Aldo, foda-se. Então, ó, Carcassinha foi de Yan Decision. Eu fui de Aldo Decision. Ou seja, eu vou botar, eu vou mudar pra Aldo, foda-se, tá?
Aldo, foda-se.
Porque eu também qualifico. Andrezinho, Aldo, nocaute no primeiro round.
Esse é o pique Pacheco.
É, isso é foda, cara. Esse é, eu falei pra ele, eu falei, bicho, destemido, né? Caraca. Tá, e aí o Diego ficou de Aldo, foda-se. Então vamos. Alexander Volkanovski. Aliás, a gente precisa fazer um... Como é que você acha que vai rolar essa luta do Aldo?
Cara, assim, a segunda luta do Aldo é de peso galo. A primeira, ele me chamou a atenção que ele começou muito devagar. E me refiro à velocidade habitual da categoria. Uhum. O Marlon sobrou de velocidade no primeiro round, né? Se isso acontecer, ele é o pior cenário possível. Contra o Peter Yan. Cara... Eu acho que ele vai estar muito mais adaptado ao peso, enfim, à velocidade habitual. Para ele jogar da média para longa, é uma luta boa para ele chutar, que ele não tá chutando faz muito tempo.
Mas falou que vai chutar, né?
O treinador falou, né?
Foram perguntar e disse que agora, não, tá voltando o Aldo de antes e tal.
Se ele mantiver, se a gente, depende de qual Aldo a gente for ver, vai ver em ação. Se a gente tiver o Aldo agressivo, aquele com defesa de queda em dia, lutando da média para longa, ele é favorito, na minha opinião.
Uhum.
O chute entra, o Peter tem aquela perna esquerda fácil de matar ali na frente, e cara, o chute do Aldo, numa luta de 5 rounds, faz toda a diferença.
Sim.
Experiência a favor, defesa de queda, enfim, ímpar. Se for o Aldo que busca a luta da curta pra, da média para curta, trocação... tá fazendo muito esquiva e boxeando, aí é o cenário perfeito pro Yan, cara. E aí eu tenho medo do Yan passar o carro.
A luta perigosa, né, cara? Eu acho mais perigosa do que a luta contra o Cerrudo, cara. Ninguém concorda comigo. Só eu acho muito mais perigosa essa luta do que eu achava a luta contra o Cerrudo. Eu achava que o Aldo ia passar o carro no Cerrudo.
Mas eu acho que o Yan mata o Cerrudo também,
né? Muito foda. Ó. Uma coisa muito interessante que rolou no podcast com o Marlon, volta por, sei lá, 20 episódios atrás, quem quiser assistir, ficou demais aquele podcast, por sinal. O Marlon falando dessa luta, entendeu? E ele falou, cara, ele falou, cara, sabe o que é uma coisa engraçada? A galera fica criticando o Aldo, falando, porra, o cara não chuta. Não é simples assim entrar lá e chutar, entendeu? É.
Sim.
Primeiro que é uma arma que o cara tem de, tipo, marca registrada dele, ficou esse chute. Todo mundo treina pra fazer um check no chute ou pra evitar, pra não dar a oportunidade do cara chutar. Então já começa aí. Então, o que já era difícil, ficou mais difícil, porque não é uma coisa que o Aldo vai surpreender ninguém pra fazer. O que o Aldo aconteceu é o Aldo meio que se adaptou, falou, pô, o chute não tá funcionando mais, ou tá doendo pra caralho, que ele falou, porra, dói. Se o cara checa o teu chute, dói. Muito. Entendeu? Então é... Ele parou de fazer porque não tava dando o efeito que tinha que fazer. Aí o Marlon fez assim. E aí o cara fala, Aldo tem que chutar. Ele falou, meu irmão, entra lá então, bate o peso, entra lá e chuta.
Chuta essa porra. Exatamente.
Muito bom, cara. Bate o peso, fera. Ele falou, campeão, entra lá, bate o peso e vai lá e chuta.
Exatamente. Só que assim, é que o estilo do Peter, que ele é agressivo, caminha pra frente, troca muito, só que ele deixa a perna esquerda dele na frente meio plantada. Favorece o chute, né?
Percebeu o chute. Foda. Bom.
Mas enfim.
Fazendo um review aqui dos picks, hein? Carcassinha, Peter Ian Decision. Eu vou de Aldo, foda-se. Andrezinho, Aldo, nocaute no primeiro round. Diego, Aldo, foda-se. Ah, tô me ligando.
Volkanovski contra aqui. Max Holloway.
Isso. Volkanovski contra Max Holloway. O que você acha dessa luta, cara?
Vou de reprise da primeira luta, Volkanovski.
Sem dúvida, né? Valeria essa revanche? Eu acho que, apesar de ser uma luta de... Eu nunca fui um grande admirador do Max Holloway, entendeu? Mas, cara, não sei. Eu achei um cara nada sensacional. Bom pra caralho, longo e tal, não sei o quê. Acho que se ele lutar com o Aldo 10 vezes, ele ganha as 10 vezes. Porque o estilo não casa ali de jeito nenhum, mas eu não acho o Max Holloway nada espetacular, nada de outro mundo, não. E tanto que eu falei, legal, ganhou, mas é a disputa de cinturão mais xixelenta ali. Tanto que os caras devem ter pagado um bolão pro Masvidal pra aquela luta não ter que ser o main event. E eu acho que se rolasse, jogava a luta do Aldo pra main event ainda, cara, se bobear. Eu não acho que...
Ah, você tinha mencionado isso, é verdade.
Né? Eu acho que, ó, vamos lá. Você quer dar o seu pique primeiro? Ah, vamos olhar ver como é que é, ó.
Eu acho que o Volkanovski, de novo, decisão unânime.
Volkanovski, menos 205. E Max Holloway, pique foda-se também, cara, mais 201.
Não vou de foda-se nem.
Não dá, né? Não dá ali. Eu acho que ele vai de... E aí, se o Max ganha, vai rolar uma trilogia dessa luta morna?
Não vai.
Não pode, né, cara? Aí o Volkanovski se fudeu, né, coitado? Porque o cara teve que fazer a revanche. E aí se perder pro Max, o Max fica campeão e ele não ganha o cinturão nunca mais.
Sim. esse Volkanovski é duro pra cacete.
Nossa senhora.
Olha, ele não cansa, velho. Não cansa. Ele engoliu o Aldo, engoliu o Aldo, velho.
É, pra caralho.
Ele é muito estratégico, preparo físico, jogo de perna. O tempo de luta dele, cara, ele tá sempre muito rápido, ele precisa em reação. Meio que sabe fazer tudo, se defende muito bem em qualquer posição. Pô, cara, a carne de pescoço das categorias, cara, é muito difícil bater.
É verdade, vai ser mesmo. O cara muito duro mesmo, né? Muito duro mesmo. Então, ó, você vai de Volkanovski como?
Decisão.
Carcassinha foi de Holloway nocaute no segundo round. Carcassinha é o melhor, cara. Eu fui de Volkanovski nocaute no quarto. Andrezinho, Volkanovski nocaute no 3. Cara, tá todo mundo achando que o Holloway vai... Que vai ganhar. É, então... E aí você foi de Volkanovski Decision.
Sim, senhor.
Ó, agora o main event. Me conta como é que você acha que vai rolar essa luta.
Eu acho que o Camaruso vai, cara, encurtar a distância, vai moer, assim. A estratégia dele vai ter que ser moer mesmo. Clinchar, levar pra grade, botar pra baixo. A trocação nele é sempre vai ter que ser caminhando pra frente, encurtar a distância à base do soco, porrada e clinch. O que ele fez com a Fora dos Anjos.
Você acha que vai que o
Masvidal tem a defesa de que era pior que o dos Anjos, o chão pior que o dos
Então,
Anjos,
era
e
isso que eu
eu.
tava falando. Você acha que vai precisar tanto assim para derrubar o Masvidal, cara?
Tanto de energia, se diz?
É.
Não, eu acho que cara, o Usman tem um wrestling muito bom, cara. Ele é muito forte, assim,
Não,
ele.
100%, mas
Pô.
aí eu tô dizendo, você acha que ele vai precisar minar o Masvidal? Eu não acho que vai chegar a tanto, cara. Eu não acho
Não,
que vai
não,
chegar
eu
a
acho que
tanto.
ele vai partir pra frente, curtando a distância. Ao momento que ele tiver apto a clinchar, ele vai clinchar, ele vai pra grade e botar pra baixo. Porque ele não é um cara que derruba no meio do octógono, né? Ele derruba mais junto na grade, né? Pô, ele derrubou, matou o Woodley assim, pô, 5 rounds derrubando o Woodley, 5 rounds derrubando dos Anjos. Contra o Kobe, ele quis virar striker, né? Tá puto, quis machucar o Kobe, e só trocou porrada. Mas, cara, ele é melhor o wrestler que o Kobe, na minha opinião, pro MMA. E acho que ele vai adotar essa postura com o Masvidal, cara. Caminhar pra frente, pressionar, botar pra baixo e moer na porrada.
Exatamente, aí sim. É, eu não acho que vai, eu não acho que vai ser uma luta longa, não, cara. Eu não acho mesmo. Ó, os picks originais eram o Carcassinha, Usman Decision. Isso lembrando que o pick original era contra o Durinho.
Ah, verdade.
Carcassinha foi de Usman Decision, então eu vou manter porque ele pegou o Usman. Eu fui de Durinho Submission no segundo round. Falei, mas eu pensei exatamente nessa mesma filosofia. Eu falei, ó, o Usman vai vir pra cima, vai botar o Durinho no chão, o Durinho vai levar um aperto no primeiro round ali. E aí, mas eu acho que no segundo round o Durinho ajusta e acha. O Durinho é muito esperto, cara. O Durinho é muito esperto. Porque eu
Mas você
falei,
acha que o Usman ia querer derrubar o Durinho,
eu
cara?
acho, cara, eu acho pra caralho, porque na porrada eu não acho que o Usman tem uma vantagem absurda contra o Durinho. Não acho, cara. Os caras treinam com o mesmo cara. Os caras têm os mesmos trejeitos, tal. O Usman é um wrestler, ele não é um striker. Entendeu? Ele é
Tá,
muito
mas você não acha que
bom.
a vantagem do Durinho no chão seria grande, se a ponta dele evitar a luta no
Não
chão?
sei, os cara treinam junto, né, cara? Quem tá dominando no chão tem vantagem. Então, tipo, o wrestler, tecnicamente, historicamente, sempre deu trabalho pros caras do jiu-jitsu.
Quando o cara, vamos supor, se o cara joga melhor por cima com uma dos Anjos, Durinho é um cara guardeiro, né, velho?
Então, aí o que eu achei que ia acontecer era o seguinte: eu falei, o cara vai dar um aperto no Durinho no primeiro round, e o Durinho vai ficar ali só observa, levando o aperto, mas estudando o que que tá sobrando de braço, de posição ali para ele. E aí no segundo round ele ia pro bote, entendeu? Eu não acho que ele ia nem tentar nada no primeiro, ele ia só. Eu tinha essa estratégia toda na cabeça assim. Eu falei, cara, eu acho que o Usman vai botar ele no chão. O Durinho vai aceitar, vai passar um sufoco ali no primeiro round, deixar o Usman ganhar bastante confiança de ir pro chão. Aí sobra um braço, sobra um negócio que não tá tão cuidadoso mais, e o Durinho dá o bote ali. Mas o Durinho não vai lutar. Então,
Falamos, é verdade. Durinho não vai
a
lutar,
melhor
pessoal.
análise de luta que a gente fez até agora é da luta que não vai acontecer.
Exatamente.
Porra.
Porra, Durinho.
Então, ó, eu vou mudar o meu pique. O meu pique era Durinho, Submission no segundo round. O Andrezinho fez Usman Decision também. Pediu desculpa pro Durinho, inclusive, ao vivo. Pô, acabei de fazer uma live com o cara, sou fã do cara, mas eu acho que não dá. É, eu vou mudar o meu pique. Eu vou de Usman. TKO, que é nocaute técnico, ou parada do médico, alguma porra assim, no terceiro, tá?
É, mas aí que eu para efeito de bolão é a mesma coisa, né?
É, ou nocaute ou TKO, a gente resolveu lá atrás que era a mesma coisa.
Tá.
Agora, Diego, vamos lá.
Eu
Ah,
vou
vamos
de.
olhar os odds, cara. Você tá vendo meu screen ainda?
Deixa eu aumentar aqui. Tô vendo.
O Usman qualifica. O Masvidal qualifica pra pique foda-se, cara.
O pessoal que vai ver no YouTube vai ficar vendo a tela aqui também? Do...
Não, eu acho que não. Eu acho que tá vendo o que eu tô vendo.
Tá.
O que seria legal, a intenção era fazer um share screen com a galera, mas não. Mas tudo bem.
Tá.
Você tá vendo lá?
Tô.
Então, ó. É, mais 260 pro Masvidal, menos 245 pro Usman. Mas, cara, tem sites como Bet Online, ó, menos 300 pro Usman, cara. Menos 320. Desculpa. Menos 320. Ó, Sports Bet. Qual que é o mais famoso? Tem o Bet 365, eu conheço. Bet DSI é bem famoso. Ó, tem site aí que tá botando o Usman, porra, mais 260, cara. O Usman não, o Masvidal. É pra caralho. Mais 260 é bastante, cara.
Ah, eu fui de Usman, velho.
É, sem dúvida, não tem jeito aí. Eu fui de Usman nocaute no terceiro, né? Você vai de Usman?
Vou de Usman nocaute no... quarto.
Round 4. Aí. Eu acho que o game plan do Usman todo mundo sabe, né? Era isso mesmo. Vim pra cima, a não ser que tivesse a birra. Que tem, na verdade, né? Tem, os dois quase se pegaram. Já rola aquele stress ali entre ele e o Masvidal e tal. Mas eu não acho que é do nível que tinha com o Colby de mudar completamente o game plan do Usman, como ele fez com o Colby, né?
Uhum. Exatamente.
E é isso, cara. Agora é esperar pra ver. Ó, tem... vamos
quando você vai pegar os picks do Kill?
Eu vou pegar, vou tentar pegar amanhã, né? Porque agora ele já deve estar dormindo. São... Que horas são lá?
11.
5 aqui? Não, são 10 lá, não é tão ruim não. Vou ver se ele tá acordado, vou tentar pegar hoje. Antes de... Ele nem ouviu os meus áudios, cara. Então não... Deve ter rolado algum drama lá com as crianças dele. E ele falou... Fez o pique foda-se dele e foi jantar. Fora. Foda. Então é isso, ó. Sabadão vai ter o encontro da luta. Marcado já. Eu não sei se o Carcassinha vai participar, cara. O Carcassinha ia tentar, mas eu acho que o horário lá é muito foda, né? Tipo, é madrugadão, não é?
Mas se pá, vai ser o horário que ele tá tentando se acostumar pra lutar então, dele, né?
Vamos ver, de repente ele fica ligado. Você, eu vou mandar o invite pra você lá do Zoom. Se você tiver uma brecha nas prelims, alguma coisa assim, entra aí. Falar um oi, ia ser legal.
Pô, esse sábado eu acho muito difícil,
eu
cara.
Eu também acho, mas eu tô convidando por educação, cara. Eu sou um cara educado, entendeu? Eu gosto de... Tem um amigo nosso, a gente fez um churrasco aqui em casa do Dia dos Pais. Aí tem, tipo, três casais, quatro casais, que a gente convida sempre os mesmos casais, né? Porque as crianças vão pra escola junto e tal. A galera que estiver ouvindo, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão... Teve filho? Esquece os seus amigos. Os seus amigos vão ser os pais dos amigos dos seus filhos, só porque 100% conveniência, né? Todo mundo faz playdate, né? Então... Aí, o cara tá... Eu esqueci o que eu ia falar. Puta que pariu.
Você fez um churrasco?
É, mas eu tô tentando lembrar da onde... Qual que foi a deixa da parada, peraí. Era que você não ia poder participar... Ah, porra, não vou lembrar agora. Desencana, esquece. Esquece a história.
Eu falei, nesse eu acho muito difícil.
Fica pra próxima. Ah, isso, obrigado. Convidei por educação. Então, aí um dos casais, o cara, ele tem um pouquinho de diabetes e tal, então ele tá assim, tipo, super quarentena, 100% trabalhando de casa, sem contato com ninguém. E aí eu convidei, cara. Eu já tinha convidado pra um antes. E ele falou, porra, desculpa, não agradeço, mas não vou, não sei o quê. E aí eu convidei de novo, no Dia dos Pais. Eu falei, olha, eu sei que você não quer, mas eu vou continuar convidando, porque eu ficaria chateado de fazer e não te convidar, entendeu? Tipo, aí você descobre que a gente fez o churrasco e falou, porra, o cara nem me convidou, né? Não ia, mas eu queria o convite, né, porra. Então
ele acabou não indo mesmo.
Não veio mesmo. Aí ele acabou vindo no terceiro que a gente fez, foi aniversário da minha mulher. Aí ele falou, foda-se, eu vou. E aí ele veio. Mas é essa, tipo, eu jogo o convite lá pra você, se você tiver de boa aí, vem. Entra e muito fala bom. Um alô, ia ser massa. Faz um minuto, Asia Fight.
Minuto de uma hora. Massa. Hora Asia Fight, a próxima. Pô,
muito louco, aliás, aquele no Stories lá, o plantão Asia Fight, viu? Muito bacana, muito legal, tipo, notícias urgentes, né? Eu vejo aquilo lá, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela musiquinha da Globo.
É a Natasha que faz, a Natasha era super legal. Social media, assim, ela tem umas sacadas boas, cara.
Muito legal mesmo.
Aliás, galera, se você estiver ouvindo, se inscreva no nosso Instagram, que a gente precisa chegar no número 10 mil pra poder fazer o...
Ah, caraca, é verdade! Porra, segue lá, galera. Pô, AGFight, arroba a... G Fight.
A G.fight.
Ah, é, desculpa. Arroba letra A, letra G ponto fight. De F-A-F-I. F-A fight, né? F-A-I-T-E, fight.
F-I-G-H-T.
Caralho, o cara ainda passa, tenta passar o endereço, ainda passa o endereço errado. Porra. Ó, o Instagram do MMA hoje vai bater, sei lá, 25 mil hoje. A gente, porra, a gente tá participando do sorteio do Soldado Ferido.
Cara, meu amigo... Nossa, vocês estão crescendo rápido pra caramba, cara. Acho
não, que mas o que acontece é assim, ó. A gente tava com 18 mil. E aí o meu amigo, que tem uma página que chama Soldado Ferido, eles estão fazendo um sorteio. Que, aliás, eu acho que acabou ontem ou hoje. Alguma porra assim. Eles estão fazendo um sorteio e eram, sei lá... A galera ganha um prêmio e tem X contas pra seguir, entendeu? E aí ele jogou o MMA hoje lá no bolo e falou, ó, irmão, presente pra você. Eu falei, caralho, deu, sei lá, 6 mil seguidores já, muito louco.
Gênio.
É, pô, bom pra caramba. Ó, vamos nessa?
Demorou então, tamo Diegão, junto.
Obrigado. Galera, www.agfight.com e segue o AGFight no Instagram, pô, é arroba ag.fight.
É isso aí, galera. Valeu. Grande abraço.
Abraço.
Até.
Falou, fera.